Já estamos de volta, Jornal da Manhã no ar, hoje é 5 de janeiro de 2026. Ju, vamos ver se a gente consegue. Nós vamos dar início à nossa nova série, a gente gosta de aprontar, né? Como pode? Ju, faça a apresentação, por gentileza, desse nosso novo trabalho. Eu vou colocar ali o nosso celular, vamos ver se vai ficar legal para que a Renata possa nos ver. Nos ouvir, a Renata já está nos ouvindo, nossa convidada, pelo áudio normal, tá, Renata? E aí você vai poder nos ver por esse outro, por essa outra câmera. A Ju vai fazer a apresentação para nós enquanto eu faço o último ajuste.
Exatamente, em breve a gente vai estar já também com a câmera ajeitadinha para os nossos convidados que fazem essa entrevista com a gente aí pelo Meet. Então, né, gente, chegou janeiro e com ele aquela avalanche de boletos, planejamentos e as tradicionais resoluções de ano novo. É, tem gente que já entra, assim, o ano devendo um monte, né? Mas você sabe exatamente quais são seus direitos diante de tantas contas e contratos que surgem neste período? E não é só dever, né? A gente não tá falando aqui só de uma organização financeira também. É de seus direitos também. Muita gente talvez tenha deixado para a última hora para trocar os seus presentes. Então, para ajudar você a navegar com segurança, proteger o seu dinheiro, o Jornal da Manhã trouxe então hoje a estreia de uma série especial de entrevistas que leva o nome Seu Bolso Tem Valor.
E nós vamos conversar com aliás, ao longo das próximas edições, a gente vai descomplicar, tá? O direito do consumidor. A gente vai falar de tudo, cuidados com as matrículas escolares, o que observar nos contratos de prestação de serviços e como evitar dores de cabeça com as viagens de férias, tudo, desde o atraso no voo até problemas com a hospedagem, tudo para você transformar o juridiquês em orientações práticas para você não sair no prejuízo. Afinal de contas, consumidor não quer sair no prejuízo,
não,
né?
Não. E também existem várias formas de economizar também, né? Quando você sabe seus direitos, você não sai perdendo.
Para tudo isso, nós convidamos Renata Abalem, doutora, advogada, escritora e diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. No ar, então, a sua série Seu Bolso Tem Valor. Renata, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Ju. Bom dia, ouvinte. É um prazer estar com vocês. Quero fazer duas observações. Olha, eu já ouvi todos os adjetivos, mas espetacular, Felipe. Você falou, eu nunca tinha ouvido. Isso é um exagero amoroso, afetuoso da sua parte. Eu agradeço muito.
Só assim.
Quero falar que nós estamos começando essa série de laranja, nós dois.
Isso.
Não combinamos, mas isso quer dizer a sintonia que nós estamos para levar informação. Porque, vou te falar, a gente tem ouvido que informação é uma das coisas mais preciosas da nossa atualidade. E realmente, quem se atualiza, quem se informa, tem oportunidade de fazer bons negócios. E negócios futuros e negócios passados. Como é que eu vou resolver as minhas dívidas? A Ju começou essa nossa coluna falando dos boletos.
Exato.
Agora, pessoal, agora é a hora trágica da nossa vida, depois da nossa virada. Mas é uma hora que eu vou falar com vocês coisas difíceis. Nós, brasileiros, precisamos encarar as nossas dívidas ou as nossas obrigações com muita responsabilidade.
Boa.
Felipe, nós não temos muita responsabilidade no trato com o nosso dinheiro. Por isso que é muito doloroso falar sobre finanças. Por isso que nós temos um pezinho atrás para falar das nossas dívidas. Uhum. Por isso que nós temos esse problema, às vezes é um problema monstruoso. E vou te falar, é um problema. Sabe aquele vermezinho, aquele cupinzinho que vai comendo silenciosamente? Pois eu estava ouvindo o seu programa anterior falando sobre espiritualidade. E eu creio que a questão da dívida também é espiritual. Porque se você não encara o seu problema, se você enterra o seu problema, ele nasce uma árvore frondosa com frutos. Mas isso não é um puxão de orelha em ninguém aqui, até porque se você tem problema, ouvinte, o Felipe tem e eu também.
É. Claro.
Então, isso não é um puxão de orelha. Mas eu queria começar essa série quando a Ju falou sobre boletos. Eu quero trazer uma coisa para vocês. Hoje eu abri bem cedinho as minhas notícias jurídicas e o que estava na maioria das minhas manchetes é Renato Aragão. Você sabe o Renato Aragão?
Eu li também, hein?
Está sendo executado por uma dívida de mais de 500 mil de IPTU.
Mansão, pois é. Será que está sendo tentando ser vendida desde 2023.
Veja, Ju, mas será que é só o Renato Aragão que está devendo IPTU?
Não.
Vamos olhar para as coisas de frente. Eu quero dar uma notícia para vocês. O Renato Aragão, quando a manchete fala 500 e 4 mil de reais, uhum, e que a prefeitura está executando ele, a manchete não dá a informação mais especial que eu vou dar para vocês. Há pouco tempo atrás, o STF deu uma decisão falando o seguinte: olha, município, olha, estado, olha, União Federal, vocês podem cobrar, mas vão cobrar, o limite da cobrança é a Selic. O que o município faz? O município cobra, às vezes, o IGPM, as mais 5% e às vezes mais a variação da unidade de dinheiro do município ou do estado.
UFM, né?
Exatamente. Eu acho que em São Paulo o nome é...
É o UFM, o FESP.
O FESP. Então, o que acontece? Quando o estado... Quando a prefeitura cobra ao FESP mais 5%, ao FESP mais IGPM mais 5%, esse valor triplica. E o que aconteceu agora? Selic é o marco.
É.
Selic é o limite. Então, você que está nos ouvindo, se você deve IPTU, se você deve ICM, se você deve alguma coisa para o governo, seja o município, o estado ou a União Federal, o limite da correção é Selic. Tem juro? Não, porque Selic é a atualização monetária. Isso. E o juro. Então, não tem juro mais, porque o juro está embutido na Selic. De uns anos para cá, a Selic estava, de fato, muito alta, mas o limite é a Selic. Se o estado, o município, cobra mais barato, prevalece o mais barato. Se ele extrapola o valor da Selic, prevalece a Selic. Então, você que está devendo aí o IPTU, que vai ter que agora começar a pensar no IPTU, porque a partir do mês que vem os boletos já começam a chegar, né? Os carnês do IPTU já começam a chegar. Se você está devendo, observe qual é o índice de atualização monetária que o seu município está cobrando. Boa. Ele não pode exorbitar na cobrança, pessoal.
Só a título de informação, a UFM 2026 no valor de R$6,16. Não é barata não, viu?
Não. Exatamente. Mas tem prefeituras que estão cobrando aí até R$13.
Nossa, Deus.
Tô louco.
É muito alto. E aí cobra o valor mais os juros. E esses juros, eles não são pro rata, eles são capitalizados. Então, realmente a dívida atinge lá o R$500 mil de reais. Nós não podemos deixar acontecer isso. Vamos mandar essa notícia pro Renato.
Vamos mandar, acho que ele vai ficar feliz.
Já contrata ela já.
Acho que ele ficará feliz. Renata, tem gente que tirou para descansar, viajou, deixou aquele pacotinho guardado em casa, só abriu para não fazer desfeita, viu a camiseta, pôs de volta. Não serviu, não vai dar o tamanho, às vezes até não gostou, mas diz que não serviu. Até quando eu posso trocar o meu presente? Por quê? Na lei do consumidor, do direito do consumidor, não tem uma linha sequer falando de troca no sentido de não gostar, né? A não ser que o produto tenha defeitos.
Isso.
Como nós estamos lidando com isso hoje? Como está a relação de consumo lojas, empresas com essa possibilidade da troca, porque isso é uma via de mão dupla. Para a loja pode ser positivo também, né?
Lembrando que no e-commerce também funciona diferente essa troca, né?
Traga essa orientação, porque olha o que tem de pacotinho voando por aí.
Então, exatamente, se o seu presente de amigo secreto não te agradou e você não trocou, eu vou te contar que a loja não tem obrigação de trocar. É doído ouvir isso? É. Mas o que, que é que comumente a gente percebe com o varejo, com o lojista? Que ele faz uma política de fidelização desse consumidor.
Sim.
Então, ele propicia a troca. Geralmente, nesse final de ano, tem lojas, grandes lojas de departamento, que estendem esse prazo até 45 dias, até 60 dias. Tem lojas que dão até 30 dias para que o consumidor troque aquilo ali quando ele não gostou desse tom laranja nosso, Felipe. Não gostou desse tom laranja, claro. Ele vai lá trocar. Se por acaso o Felipe recebeu uma camiseta de presente com a etiqueta, mas ele de repente ele viu que a camiseta está descosturada e que não foi usada, pessoal. Ela veio mal costurada da loja. Ele pode trocar porque esse produto está com defeito.
Boa.
Então, essa troca, ele pode fazer independente se é laranja ou se não é laranja, o produto está com defeito. Contudo, se o Felipe ganhou um produto pelo e-commerce, ele recebeu, e hoje já existem e-commerce que a gente recebe até embrulhado no presente, até com o bilhetinho do nosso amigo.
É verdade.
Nós temos, sem defeito algum, nós temos até 7 dias para trocar. 7 dias a partir de quando? Não é desde que o nosso amigo comprou o produto, não. 7 dias a partir de que o presente chegou na sua casa. E aí você tem... E aí, só que o meu amigo secreto, ele pagou R$50 de frete.
Uhum.
Eu tenho que pagar esse frete de volta? Não. Eu não tenho que pagar nem o frete da devolução e nem o frete se eu quiser trocar a mercadoria. Então, eu não quero uma camiseta alaranjada, eu quero uma camiseta verde, está nos meus 7 dias de troca, eu vou pedir a troca e essa camiseta, ela vai vir para mim e eu não vou pagar o frete. Presta atenção, pessoal, nem o frete para devolver e nem o frete para receber outro presente, outra cor, enfim, o que você quiser.
Excelente. Renata, eu vou pedir para você nos aguardar um minutinho, nós vamos fazer uma pausa rápida, na volta do intervalo nós vamos falar de férias. Graças a Deus tem muita gente viajando, isso é ótimo, economia bombando, nós estamos aqui numa região turística, então quanto mais gente venha para cá, melhor ainda. Mas também tem que ficar atento, o consumidor tem seus direitos, a gente vai falar disso na volta do intervalo. Voo, bagagem, enfim, tem um monte de coisa, gente. Em um minutinho estamos de volta.
Os fatos que importam, os acontecimentos que marcam o dia. Jornal da Manhã.
Conheça o Bazar Solidário do Santuário Frei Galvão. Grande variedade de produtos usados em excelente estado, incluindo roupas, acessórios e muito mais. Tudo com preços acessíveis. O bazar está aberto de quarta a domingo, das 9 às 17 horas, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Participe e colabore com as obras de evangelização do Santuário Frei Galvão.
Jornal da Manhã. Jornalismo com credibilidade.
8:22, como a gente disse, rapidinho pra gente voltar aqui com as orientações sobre os direitos dos consumidores aí, com foco nas férias, né? Coisas que estão acontecendo nas férias e também durante este começo de ano, para você já se organizar pro ano inteiro.
Você que está conosco aqui na Rádio Frei Galvão, estamos te apresentando Seu Bolso Tem Valor, uma série especial de entrevistas, toda segunda-feira neste mês de janeiro, te preparando para o ano de 2026. Para que lá em dezembro a gente traga índices melhores, né? Do que a gente viu no final de 2025, na questão de endividamento, enfim, dificuldades às vezes de compra, para que você esteja melhor planejado.
A gente ficou sabendo aí também pelas pesquisas que a inadimplência diminuiu, sim, mas pode melhorar, né? Porque tem gente que não, óbvio, deve porque quer, mas tem gente que gosta de, sabe?
Isso aí é outro
tipo. Fazendo
um
jeitinho. Aquela coisa
toda. Renata, nós temos a grata alegria de estar a cerca de uma hora e meia do litoral. E o litoral norte do estado de São Paulo é um belíssimo local para se visitar. Temos centenas de praias fantásticas, algumas das mais bonitas do mundo, pelos índices polêmicos que existem. Como é do nosso lado, eu valido esse índice, tá bom? Então eu digo que ele é real. Olha só, tem gente que aluga apartamento e a gente teve alguns casos aí nesse fim de ano com famosos, enfim, e chega na praia e olha, não é nada daquilo que ele encontrou. E nos últimos anos a gente vê o advento daquelas plataformas de locação. Então a gente não está mais alugando diretamente com o proprietário ou por meio de imobiliárias. Hoje as plataformas aí digitais facilitaram muito nossas vidas. E aí? E como e quais situações o consumidor tem que ficar atento?
Felipe, eu quero comentar com você um caso que aconteceu comigo ano passado. Isso ficou muito, muito marcado para mim, porque assim, não é porque eu sei o meu direito que eu não caio em cilada, gente. A gente cai em cilada. Então, eu entrei na plataforma mais famosa, que é uma plataforma que eu uso, e eles, e assim, a gente tem que dar a mão à palmatória. Eles, enquanto plataforma, enquanto prestação de serviços, são bem diligentes. Você não fala só com robô, e eu acho isso importantíssimo, porque eu não, eu sou da geração passada e eu não tô bem falando com o robozinho, eu prefiro falar com o humano.
Com certeza.
Sei que muita gente que está me ouvindo também prefere, se sente mais seguro, enfim. Mas então eu vi umas fotos lindas e uma descrição ótima de um apartamento. Eu iria para esse apartamento na quadra da praia para passar 5 dias. Eu tinha um evento numa cidade e aproveitei, fiquei nesse local. Mas a foto do vinho, Felipe, aí você imagina, você viaja, aquela coisa toda. E na descrição estava escrito assim: dois lances de escada.
Tá.
O que você imagina com dois lances de escada? 8 degraus.
Tá.
Ah, 2 lances de escada. Felipe, eu cheguei lá, eram 42 degraus, o rapaz que me ajudou a subir com a minha mala, ele teve que pôr a mala na cabeça, porque não tinha espaço. Nossa. Na escada para subir no apartamento. E o apartamento, ele estava limpo, só que ele não tinha janela. Então, assim, ele tinha a cortina, mas ele não tinha janela.
Isso.
Então, quando você vê a
como
foto,
que respira lá dentro.
Você, assim, e infelizmente, era litoral, estava no litoral também, e começou a chover. E eu comecei a ficar muito angustiada dentro daquele lugar, sem olhar para lado nenhum. O que, que eu fiz? Eu entrei em contato, falei, olha, eu não fui, talvez eu não tenha perguntado o que significa 2 lances de escada, não dá para subir e descer toda hora, não dá, eu sou uma senhora, você tá me vendo esse negócio, você tem que sair para evento de salto alto, como que você vai fazer isso? Enfim, eu não tenho lugar para olhar. Imediatamente eu já olhei outro lugar, imediatamente já pedi o reembolso.
Boa.
Saí do apartamento e eles reembolsaram.
Então isso é
o
possível.
É que quando a gente faz a reserva, a gente faz a reserva com muita antecedência, e quando a gente vai, geralmente até a primeira parcela já caiu no seu cartão, a primeira,
sim,
segunda, às vezes até a terceira parcela já está pago. E aí ele vai devolver como? Ele vai devolver também no seu cartão de crédito. Olha, mas melhor assim do que passar de ficar num lugar e não ficar satisfeito.
Mas essa devolução, ela tem que ser parcelada da mesma forma que foi paga? Sim. Ou ela é total?
Não, veja só, depende de como está no acerto, no que vem para você. Nesta plataforma que eu usei, eles já falam que o reembolso será na mesma forma que você fez o pagamento.
Ah, tá.
Então, se você fez o pagamento em Pix, você recebe em Pix. Mas também eles pedem aí um delay de uns 30 dias para pagar. Nossa. Mas, enfim, devolveram.
Tá.
Eu tive uma angústia tão grande que eu precisava sair daquele lugar. E falo para você, consumidor, que quando você for alugar, você preste atenção, porque eu fiquei tão animada com as fotos, e é o que acontece, que a gente não presta atenção nas entrelinhas.
E foto engana, viu? A gente acha que é maior, não é?
Eu falo isso em todo... Olha, perfil engana, foto coloca aquilo que quer. Então, veja lá. Você tem alguma dúvida? Pergunte antes de pagar.
Boa.
Você tem alguma questão? Tá, quantos dois lances de escada significam quantos degraus? Porque era uma coisa lógica e não foi. Então, falo para vocês, o ouvinte que está nos ouvindo, que não é porque a gente sabe, que às vezes o afã de fechar aquele negócio, de segurar aquele apartamento, de sair para férias, ai, que coisa linda, que apartamento lindo, que taça linda de vir e chegar lá não ter nem janela. Então,
e as regras, elas são feitas pelos donos dos imóveis, pela plataforma, existe uma lei, ou por ser uma plataforma, assim, digamos que relativamente nova, não existe ainda leis, porque tem até uns países que estão querendo tirar esse tipo de aluguel de seus países, né?
Exatamente.
Porque, por exemplo, teve uma mudança recentemente do check-in, check-out, e isso agora é lei.
Dos horários.
Dos horários, de entrada e de saída.
Excelente explicação.
Mas
essa,
principalmente sobre o reembolso. É o proprietário que decide se vai reembolsar ou não? Porque tem umas coisas assim, até tal cancelamento, até 24 horas há reembolso, depois disso não. E a gente não vê isso em todos os anúncios. Tem anúncios que, mesmo que se você não vai, ele está disposto a reembolsar depois.
Sim, tudo começa no começo, Ju. A partir do momento que eu olho aquele imóvel naquela plataforma, eu preciso entender o que eu estou contratando. Porque, veja, eu contratei um apartamento, as fotos estavam lá, a descrição estava lá, a informação do reembolso estava lá. Se eu me deixei levar... Se eu não prestei atenção, isso é uma responsabilidade minha.
Tá.
Porque todo
mundo... Então, a lei dá direito ao consumidor de reembolsar ou não.
Não, ele tem lá o reembolso. Uhum. Então, ele não usufruiu aquele serviço. Eu, por exemplo, eu paguei tantas diárias e não usufruí. Eu pedi o reembolso, o período que eu não usufruí, eles me reembolsaram. Então, a plataforma explica isso, tá? Agora é diferente de um hotel, tá? Um hotel, quando eu vou e pago uma reserva, eu sempre vejo lá na reserva reembolsável, reserva não reembolsável.
Sim.
Então, a partir do momento em que eu vou e adiro aquelas regras, eu estou aceitando aquelas regras como um negócio. Então, tudo começa do começo. Com relação ao horário, o check-in e check-out, mesmo que a lei tenha limitado e delimitado horários, depois dessa lei, eu acho que eu já viajei umas 3 ou 4 vezes e fiquei em flat, fiquei em hotel e fiquei em Airbnb. É bem maleável. Tá? Principalmente flat e Airbnb, porque às vezes você chega num local, você chega numa cidade, o seu voo chega às 6 horas da manhã. Então você vai ficar, você tem que fazer hora até meio-dia, 2 horas da tarde para entrar no imóvel. De repente você ajusta isso, e o ajuste, ele é plausível. Eu faço isso, não é porque eu trabalho com direito do consumidor que eu faço isso. Qualquer consumidor que tenha necessidade, é só ele expressar essa necessidade, que eu tenho certeza que quem está hospedando tem interesse em melhor hospedar, em propiciar uma boa experiência.
É, porque tem lugar que estava chegando a dar check-out às 10, 11 horas no máximo. Você não consegue nem acordar um pouco mais tarde, dependendo da situação, passar a noite, né, conhecendo a cidade, você já fica preocupado com a hora que você vai acordar.
Você não pode nem ir numa praia de manhã
cedo. Já tem que sair levando as coisas, tem gente que faz isso.
Mas eu vou te falar uma coisa, depois, não sei para esse ano, 2026, como vai ser, mas esse final de 2025, esse segundo semestre, essa lei, eu acho que ela é de outubro, setembro.
É de agora, é muito recente.
É bem recente. Então, eu não vi reflexo ainda nisso. Uhum. Tá? Mas eu falo para você, às vezes é tudo reajustar. Às vezes você paga uma taxinha simbólica e sai um pouco mais tarde. Eu acho que, às vezes, para gente que chega muito cedo numa cidade, porque a companhia aérea só tem voo aquele horário, eu acho que é bem interessante você até pagar uma taxa.
Principalmente Airbnb é muito conversável ali. Se não tiver ninguém para ocupar aquele quarto no dia que você vai sair, eles aceitam, sim. É tudo na conversa, na base do...
Renata, antes do nosso próximo intervalo, eu quero te fazer mais um questionamento. Nós vimos muitos casos, principalmente hoje as redes sociais proliferam isso de uma maneira muito mais rápida, relacionados a embarques em aeronaves. Nós vimos muitos casos de pessoas tendo que se levantar da sua poltrona já dentro do avião, porque aquele local tinha sido vendido para um outro. Nós vimos casos de pessoas no balcão de embarque dizendo que não poderiam embarcar porque o voo já estava cheio, mas a passagem foi vendida. Enfim, a forma de vender essas passagens é um tipo que as aéreas têm para que elas mantenham também a aviação movimentada, né? Mas elas também costumam causar ali um certo probleminha. Como lidar nessa situação? Tem direito, a gente vê alguns colegas seus falando, tem direito a um certo reembolso, a questão de hospedagem. Conte-nos, quando isso acontecer, o que fazer?
Depois do intervalo?
Pode contar já e depois dessa sua explicação é que a gente vai fazer uma pausinha.
Felipe, eu quero também contar um caso para você.
Vamos lá.
A gente trabalha com caso. Nós tivemos há uns 2 anos atrás... A pandemia parece que quebrou um pouco o nosso calendário,
sim,
né?
Foi.
Nós tivemos um atraso internacional, com 200 e poucos consumidores na TAP. A TAP é a Transporte Aéreo Portugal. A TAP é uma empresa que faz aéreo internacional e ela dá muito problema. Eu estou falando porque eu trabalhei e trabalho muito com a TAP. Ela deixou 200 e poucos brasileiros 24 horas num aeroporto em Lisboa, sem informação. Porque, gente, comida, você vai e você paga, sabe? Você não vai esperar ninguém. Se você está com fome, você vai e paga. Banheiro, você quer ir no banheiro, você não vai esperar ninguém te propiciar. Mas ela deixou principalmente sem informação.
Uhum.
E aí eu falo para você, o que é que o consumidor... Primeiro, ele tem vontade de quebrar o guichê da companhia aérea quando ele está lá. E isso é assim, a viagem é a experiência. Não é só o local para onde você vai ou para onde você volta.
Isso.
Destino e origem. É o voo, é a estada nos aeroportos, tanto é que os aeroportos estão estão sendo privatizados para melhorar. Então, o que aconteceu com a TAP? Já existiu as 24 horas, a ANAC entrou em contato, isso em Lisboa.
Uhum.
O problema já estava, já tinha sido ocasionado. Restou aos consumidores o quê? Só ação judicial. E a TAP fez um acordo bom com todo mundo. ela não deixou os consumidores sem pagar uma indenização. O que, que é uma indenização? Qual foi a proposta? Você entrava com uma ação, ela não esperava nem ser citada, ela já entrava com uma proposta. Tem um cliente meu que ele ganhou de milhas, ele viajou para a Europa inteira, ele foi para países do Oriente Médio, ele fez umas 5 viagens por causa dessas 24 horas.
Sim.
Só que ele é um tipo de consumidor. Eu tenho consumidores que estavam ali com filhos de 6 meses. Eu tenho consumidores que queriam vir para o Brasil porque a mãe estava morrendo. Então, cada história é uma história. Existe isso que você falou muito. Nós estamos com um número gigantesco de ações contra as companhias aéreas. É, inclusive, hoje tem plataformas vendendo ações. Nossa. Mas nós estamos vendo também eu vou ser sincera, Felipe, você sabe, uma ANAC inoperante, uma ANAC que serve as aéreas ao invés de servir o consumidor. Nossa, você lembra daquela Transportes Aéreos, ITA?
Sim.
Que numa véspera de final de Sim. ano faliu.
Caso deixou famoso.
Exatamente. 300 mil consumidores tinham passagens compradas e pagas. Você acha qual percentual desses consumidores que já resolveram? Deve ter sido assim, 10%. Nem isso. E aí, o que, que aconteceu com a ITA? É, consumidor, eu sei que talvez você não tenha interesse em saber, mas o problema é que a ITA tinha 6 meses... que ela estava com problema e mesmo assim a ANAC liberou a venda de passagem.
Exato.
E mesmo depois de ter ocasionado esse problema para 300 mil consumidores, ela continuou anunciando passagens, ela continuou vendendo sem que houvesse uma... Bom, isso para mim é direito, não é nem consumidor, isso é extrapósito, é direito penal, porque a pessoa que está lá vendendo para receber o dinheiro, sabendo que não vai entregar o serviço. Bom, e aí o que, que foi feito? Nada. Uhum. Ficou por isso mesmo. A mídia não traz. A mídia, assim, eu nunca vi uma matéria assim: onde estão os 300 mil consumidores?
Verdade.
Não tem. Porque passa no esquecimento, porque nós esquecemos. Então, o que, que nós temos aí? Nós temos uma malha aérea extremamente problemática, nós temos passagens caríssimas. Nós, cada dia... Bom, você viu esses dias aí que tem companhia aérea querendo cobrar para deixar o consumidor ir no banheiro.
Um absurdo.
Que isso, gente?
Um absurdo. Então,
começou com a bagagem. Quando, em 2006, começaram essa cobrança da bagagem, a gente já falava, ó, daqui a pouco vai cobrar o assento.
Isso.
Aí começaram a cobrar. Daqui a pouco vai cobrar o cafezinho, vai cobrar. Daqui a pouco... Sabe assim, vamos esperar, porque a proposta essa bagagem ela começou a ser cobrada porque a gente imaginava o que a ANAC falou é que as passagens aéreas iriam abaixar, por isso que ia se cobrar a bagagem. Gente, não abaixou,
não.
Nós estamos vendo.
Pelo contrário.
Então, o que o consumidor tem de direito? A partir do momento que ele compra a passagem e ele se dirige para o aeroporto, ele quer embarcar. Quando ele não consegue, o problema já está instaurado. Resta ao consumidor um acordo com essa companhia aérea.
Uhum.
Ou ele faz um acordo de balcão, ou ele entra com uma ação na justiça. Se ele quer voar, então ele quer voar no voo seguinte, em outra companhia, ele precisa ir, ele faz um acordo, ele voa, porque o problema dele é chegar no destino, e depois, se ele achar que ele precisa ser indenizado, ele procure um advogado e entre com uma ação na justiça.
Isso me lembrou um caso de uma operadora que deixou cerca de 800 mil consumidores prejudicados pelo cancelamento de pacotes promocionais. Isso foi em 2023.
Ah, sim.
né? Eu não vou falar o nome aqui porque eu não tenho Foi. Advogado, se bem, né? Que...
Tem a Renata.
Muitas.
Não quer sofrer um processinho. Olha, e essa operadora ainda continua Ju, vendendo pacotes e continua funcionando.
Ju, eu vou te falar uma coisa. Nós estamos falando sobre isso. Em 2000, logo depois da pandemia, 2021, a gente já começou a falar, porque essa plataforma, ela não estava entregando os pacotes.
Nossa.
2022. Então, assim, aquilo ali é uma crônica de uma morte anunciada. Aquilo ali, todo mundo que observa o mercado já sabia que ia acontecer aquilo. Mas também, eu quero ponderar uma coisa com vocês. Nós não temos, aquilo ali era milhas, tá?
Isso.
Então, aquilo ali era, a gente negociava-se milhas, o consumidor vendia as milhas e tal. E aí, isso propiciou ou foi desculpinha para que agora exista um projeto de lei falando o seguinte: consumidor, você não pode vender suas milhas. E isso é uma injustiça com o consumidor, porque nós fomos acostumados a negociar as nossas milhas. Eu não vou longe, eu estou comprando...
Isso aqui, é histórico.
Eu estou comprando uma lava-roupa, que a minha não está boa, e hoje eu entrei pelo aplicativo da minha companhia aérea, pelo meu PES, e aí já estou comprando com desconto com as milhas que eu tenho, e se eu comprar em dinheiro eu ganho mais não sei quantas milhas. Isso é um direito meu, eu quero usufruir esse direito. Então agora o que já acontece, nós já estamos aí com um projeto de lei querendo mudar isso, falando o seguinte, que o consumidor não pode comercializar mais isso. Então isso não vai ser moeda de troca. As empresas, não vão ter empresas que vão comprar milhas. E quem vai poder comprar essas milhas ou negociar ou me dar um desconto ou não são as próprias aéreas, que eu acho que isso é muito limitante.
Exatamente. Olha, vocês viram, ela não quis assumir o adjetivo de espetacular, mas vocês viram que a nossa entrevista, então, foi espetacular. E a Renata vai voltar segunda-feira com mais orientações dentro da nossa série Seu Bolso Tem Valor. Se você tiver dúvidas, se você quiser algum assunto específico, mande para nós hoje, amanhã, depois, não tem problema. 996118989, pelo nosso canal do YouTube, pelas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Pode mandar a sua sugestão que a gente vai passar para a Renata e a gente vai trazer esse bate-papo Seu Bolso Tem Valor. Toda segunda-feira, semana que vem, tem mais. Renata Balen, advogada, escritora e diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Renata, muito obrigado. Obrigada. Excelente
você,
semana.
Felipe. Obrigada, um feliz ano novo para vocês.
Amém.
Feliz
você
ano
também.
Novo, ouvinte. Tudo de melhor e até segunda.
Valeu.
Até lá.
Tchau, tchau.
Tchau.